Amém. O tema de hoje é Deus cuida das feridas do coração. E a gente vai se embasar num único versículo, Salmo 147, verso 3. Salmo 147, verso 3, já está ali no bloco final do livro de Salmos, que é um livro de canções. Na verdade, o livro de Salmo, ele é uma coletânea de 5 livros de canções, cada um desses livros com um propósito muito específico. E o 147, então, já está fechando o livro. E eu quero ler apenas o verso 3, que diz assim: só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Na semana passada, nós refletimos sobre o cuidado do Senhor e falamos que o Senhor cuida da gente no dia a dia. E nós lemos o Salmo 55, 22, que fala assim: entregue suas aflições ao Senhor e Ele cuidará de você. Lembram disso? Nós lemos esse pedaço na semana passada. E nós vimos que o cuidado de Deus, o cuidado do nosso Senhor, se dá em meio aos tormentos. O cuidado do Senhor se dá em meio às aflições, em meio aos momentos de pressão e dor. E sabe o que eu sempre gosto de frisar? Tem muita gente que acha que a fé cristã é para fraco. Viu, varão? É para fraco. Tem gente que acha que a fé cristã é escapista. É a pessoa sair da realidade. E não tem nada mais enganoso ou mal interpretado do que isso. A fé cristã nunca nos apresenta um chamado para fugir das realidades da vida. Pelo contrário, é um convite para nós estarmos na vida como de fato ela é. Por isso que ela não nega as aflições, não nega os tormentos. O próprio Senhor Jesus falou sobre isso: olha, nesse mundo vocês vão ter tormentos, vão ter aflições, e eu roguei ao Pai para que vocês continuem no mundo, ou seja, para que vocês não saiam desse mundo, mas vocês vão estar no mundo com a minha paz. Né? E tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo e eu estou concedendo a vocês a minha paz. Então, amados, a fé cristã nos ensina a vivermos essa vida pela porta da frente, encarando os problemas e não um sentimento de fuga. Por isso que nós aprendemos que o cuidado do Senhor se dá exatamente nesses momentos de tormentos. Existem dores causadas por acidentes. Eu tenho um calo aqui na minha clavícula, que foi um acidente de carro. Eu me lembro que quando o médico me atendeu, ele falou assim: se você queria ser modelo, manequim, já perdeu, né? Agora você tem um caroço aqui. Eu falei: não, eu queria ter, nunca queria ser mesmo. Mas ele já brincou comigo, você já... Né? E, então, a marca do acidente está aqui até hoje, são dores. A Giane, minha esposa, também tem uma operação desse acidente. Então, tem dores causadas por acidentes. Tem dores na nossa vida que são causadas por perdas. Né? Doente querido, né? Um familiar, um filho... Né, alguém, perdas, e perdas também, perdas de posses, perdas da liberdade. Tem dores que são causadas na nossa vida por perdas. Tem acidente, tem perdas, tem dores causadas por violências que são cometidas contra pessoas. Tem muitas pessoas que vivem aprisionadas a dores do passado ou que ainda sobrevive por causa de violência. Tem gente que é violentadamente atacadas quando são roubadas. Né? Então, existem dores causadas por violência, existem dores causadas por escassez, sofrimento por escassez de alimento, escassez, né, de água, escassez de oportunidade. Né? A nossa região recebe muita gente por causa da escassez de trabalho, a pessoa vem procurar trabalho aqui. E às vezes é difícil você. Então, existem várias causas de dores. Nós sabemos disso. E você sabe hoje qual é a causa da dor que ocupa o seu coração hoje? Qual é aquela dor, aquele temor que ocupa o seu coração hoje? Talvez não é um acidente, porque você está bem, mas talvez seja alguma dor que está roubando a atenção do seu coração. Se você vive nessa vida, você não está imune a essas dores, como diz Jesus, nesse mundo vocês terão aflições. São muitas dores que essa vida nos apresenta. Alguém já disse que viver é sofrer. Faz sentido. Não tem aquela frase, né? Quem passou pela vida e não sofreu, não viveu. Como é que é? Apenas passou, ou algo parecido, né? De fato, não viveu. Então, existem, eu quero lembrar que nós falamos que Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Minha mãe foi acidentada hoje. Acabei de ligar aqui o telefone, meu irmão mandou um vídeo, minha mãe com a cabeça enfaixada. Aí eu liguei para ele aqui antes de começar. Ela caiu da cama, minha mãe já é bem idosa, e bateu a cabeça, ela não sabe como, e aí está lá com a marca agora, né? Saiu sangue e tal, agora vai fazer tomografia para ver se parece que está tudo bem, mas quando eu vi a foto, ela, né, fachada, me assustei um pouco. Então, são coisas da vida. E existem aquelas dores que nós classificamos como dores da alma. É engraçado isso, porque é uma dor que você, o outro às vezes não entende, mas você está doendo no intangível, dói na alma. A saudade, por exemplo, saudade é uma palavra nossa, né? Portuguesa, brasileiro canta muito sobre a saudade. Uma vez eu fiz uma canção para a Giane e eu coloquei saudade no plural, porque ela, como minha esposa, provoca vários tipos de saudades. Poeta, eu não sou nada disso, mas a poesia permite a gente brincar assim. Então, a saudade, por exemplo, é uma expressão que carrega fortes sentimentos. Você sabe o que é uma saudade. Saudade lá do Piauí, né? Saudade de Minas Gerais, a saudade. A saudade, geralmente, ela está associada ao estado de melancolia causada pelo distanciamento daquilo que nós amamos. Mas eu queria chamar a atenção que, às vezes, para explicar a palavra saudade para alguém que não é brasileiro, às vezes a pessoa fica... É difícil. Um dia eu fui explicar isso para um americano, que não tem uma palavra para saudade no repertório em inglês. Então, você tem que traduzir com várias palavras. Então, esse estado de melancolia, do distanciamento que nós amamos, que caracteriza a saudade, mas ela não fala tudo da saudade. Saudade também, ela carrega, se você for lembrar, se for revisitar os seus sentimentos, a saudade, ela carrega as aspirações de coisas futuras também. Por isso que a gente canta sobre a saudade, porque ela carrega um pouco de esperança. Quando você olha os cânticos do povo de Israel, eles estavam cantando, lamentando a distância de Jerusalém, mas, ao mesmo tempo, eles tinham aquele cântico de saudade de que eles estariam de volta. Então, é um lamento carregado de esperança. Eu acho que a saudade traz um pouquinho disso. Por isso que a saudade é diferente só do lamento. O lamento está aprisionado à perda. A saudade já traz um pouquinho de esperança para a gente. Eu me lembro que tinha uma canção da minha juventude que o Janires escreveu, que ele falava: para matar a saudade que já estamos sentindo do céu. Como é que é sentir saudade do céu? É esse tipo de coisa que a palavra carrega. E que somente as emoções é que vão traduzir isso. Então, amados, a saudade é diferente do lamento. Lamento é perda. Por exemplo, é a saudade que faz o marinheiro içar a vela para retornar rumo à sua terra. É a saudade que faz, muitas vezes, o trabalhador levantar cedo para conquistar a provisão para que ele possa retornar, que ele quer retornar rápido para casa. Na minha terra, muitos brasileiros foram aos Estados Unidos para trabalhar. Então, imagina, a pessoa despatriada foi lá para ganhar a vida, e muitos pensaram, não, vou ganhar a vida, vou trabalhar duro aqui, vou trabalhar duro mesmo, para conquistar o mais rápido possível, para eu poder voltar. Então, o que faz aquela pessoa levantar cedo, dar duro, querendo ou não, é uma saudade de uma vida que ele quer conquistar. Então, saudade é uma dor que o coração esperançoso carrega. E por que eu estou lembrando disso? Lembra, salmos são cânticos, são canções. E os israelitas estavam cantando coisas que têm a ver com a dor no coração, mas que tinha expectativa da ação de Deus. Quando nós pensamos no cuidado de Deus, a gente deve imaginá-lo como aquele cuidador em todos os momentos e tempos. Deus cuida dos nossos lamentos, que nós perdemos mesmo, mas Deus também cuida das nossas saudades. E, na verdade, só há possível a saudade existir de forma positiva porque ela traz a esperança e Deus cuida disso. Deus cuida das feridas do nosso coração, como diz o texto que nós lemos. A dor da alma, ela tem uma particularidade. Se você vê uma cicatriz no meu braço, e você vai perguntar, rapaz, como é que foi isso? Eu vou dizer, olha, foi quando eu fui fazer uma trilha, tem 10 anos, foi quando eu era casado, eu era solteiro, foi no dia tal. Então, as dores do nosso corpo para acidente, eles têm, como é que fala? Selo de data. As nossas emoções, a saudade, a dor da alma, ela sobressai o tempo. Por isso que tem gente que carrega dor na sua alma de coisas do passado. Tem gente que carrega dor na alma de coisas do futuro, ansiedade. A dor da alma, ela não é exata no tempo. Por isso que somente Deus, que é o dono do tempo, da eternidade, consegue tratar a dor da alma corretamente. Porque Ele consegue revisitar o nosso passado e Ele já está no nosso futuro. Por isso que o convite hoje, quando você lê esse texto, que somente Ele cura a ferida do coração, vale a pena a gente não perder de perspectiva isso. Para muitos, é muito difícil lembrar do Deus cuidador, do Deus amoroso em tempos complicados, em momentos complicados. Mas o que nós vemos na revelação bíblica, o que nós testemunhamos nas nossas próprias experiências, e pode ser que você tenha algumas, o que nós testemunhamos nas experiências dos outros, é que o cuidado de Deus vem justamente quando nenhuma outra fonte é capaz de suprir. Eu acredito, se nós conversarmos hoje com a nossa irmã Márcia, que viveu um longo período, ainda está vivendo, mas ela passou por um período muito complicado. E é possível que ela vai dizer para nós, o que sustentou ela foi Deus, naquele momento mais sombrio, onde nem a enfermeira pode ir, que muitas vezes Deus comunica através de uma oração, de um sorriso de alguém. Mas são essas experiências onde ninguém mais pode ir, é que Deus vem para nos suprir. O cuidado de Deus, amados, tem a digital dele na medida exata do que eu preciso. Por isso que eu falo, foi Deus que me amparou. O outro, mas como é que é isso? Tem essa digital, personalizada. Então, não sei se eu posso ficar falando o nome de vocês, está sendo transmitido, tem gente que não gosta, né? Então, vocês aqui, olha, Moisés, tem uma digital do cuidado de Deus para você, cara. Você vai perceber Deus, viu, Bruno? Viu, Pena? Viu, Fernando? É isso que acontece. É no coração, é a ferida que é cuidado, e você vê Deus, a digital do médico, no tamanho exato. O Salmo 147,3 nos fala que Deus cuida das feridas emocionais, aquelas que provocam dores na alma quando a alma está quebrantada. Aí eu fui numa versão muito legal de Eugene Peterson. Olha o que ele fala desse versículo. Ele fala assim: Ele cura os de coração partido e enfaixa as suas feridas. Ele cura os de coração partido e enfaixa as suas feridas. Ele acho que ele imaginou que nem que você quebra um braço, né, o coração está partido, ele vai lá. Imagina Deus enfaixando o coração, cuidando, que nem o médico lá, o enfermeiro que fez esparadrapo lá na cabeça da minha mãe. Amados, interessante observar que o salmista coloca o cuidado do coração, esse coração partido. E se você olhar o salmo, a gente não leu todo o salmo, está dentro de um contexto de restauração e de organização. E eu quero trazer rapidamente esse contexto. Sabe por que eu lembrei disso? Porque muitas vezes o que nós precisamos, como nós viemos falando aqui, o Léo falou muito sobre isso, né? Na mensagem dele, umas 15 dias atrás, na quarta-feira, de nós sermos restaurados, né? Naquela questão da raiva que a gente precisa vencer, das emoções perversas. Mas eu queria mostrar também que Deus trabalha com organização. Tem muita gente sofrendo dor de alma porque a vida está confusa, está desorganizada. E Deus é mestre em trabalhar com restauração e organização. E eu quero pegar esse contexto. Nós lemos o versículo 3. O que diz o verso anterior, verso 2? Do Salmo 147, diz assim: O Senhor edifica Jerusalém, Ele reúne os exilados de Israel. Amados, o exílio era a perda da identidade, está fora da sua terra, ficar longe de Jerusalém, ver Jerusalém destruída, era ficar com o coração despatriado, o coração estava partido. Amados, a ruína de Jerusalém representava a ruína do coração do povo. Então, por isso que a ideia do Senhor, né, cuidar, curar do coração partido, tem a ver com restauração. É o Senhor que restaura, o Senhor que reconstrói, é o Senhor que edifica. É muito, muito linda essa expressão, porque ele fala assim: olha, Deus edifica Jerusalém e Ele reúne os exilados de Israel. Só Ele cura as feridas do coração. Então, Ele está linkando a restauração. Por isso que Eugene Peterson fala em partido, porque restauração para o povo de Israel era a unidade, era o retorno, era o agrupamento. Nós falamos isso quando estudamos sobre o Salmo 126. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Ou seja, traz de volta o que está faltando. É nesse sentido. Então, o primeiro aspecto é de restauração. A cura é porque o Senhor sabe restaurar, sabe reconstruir. Mas também tem a organização. Ele também organiza. Se você pegar o verso 4 e 5, diz assim: Ele determina o número de estrelas e chama cada uma pelo nome. Grande é o nosso soberano e tremendo é o seu poder. É impossível medir o seu entendimento. Amados, somente Deus para organizar e colocar nome em cada estrela. Está vendo que ele está colocando uma poesia, dizendo: olha, não tem nada nesse universo que Deus não controla, Deus não organiza. O soberano criador organiza tudo. Uma referência de Deus, dessa soberania, é a criação. E o que é a criação? Havia caos, aí Deus vem e organiza. E o texto está dizendo que Ele determina cada uma das estrelas e a chama cada uma pelo nome. Claro que isso é uma poesia, mas mostrando a soberania e a organização do nosso Senhor. É Deus que mantém o universo funcionando com seu poder. É o mesmo. Esse Deus que é fortaleza, que Ele organiza tudo, é o mesmo que vê o coração partido. Está vendo como é que a poesia ela é tremenda? Ele restaura aquilo que me dá saudade, Jerusalém. Ele cuida do meu coração partido. Por quê? Porque Ele é um Deus que organiza tudo, Ele é soberano. E se Ele consegue organizar o universo, Ele consegue, né, dar nome às estrelas, Ele consegue ver o meu coração partido. É nesse sanduíche que está o verso 3. Né, entre restauração do Senhor e organização do Senhor. Sua vida está meio bagunçada? Você está se sentindo meio perdido, meio confuso? Cara, esse verso é para você. Somente Deus vai conseguir organizar o que está confuso dentro de você. Amados, nosso Deus, com o seu cuidado de cura, Ele demonstra interesse em nossa restauração e organização. Ele quer organizar as nossas emoções, edificar, colocar coisas em ordem na nossa vida. Amado, Deus sempre trabalha com ordem e com organização, e Ele quer fazer isso na vida. A pessoa está perdida, Deus vai colocar ela no caminho. E você vai pensar, o Evangelho é sempre assim. Repara que é Deus encontrando um homem perdido. Então, é nesse sentido. O coração partido está cercado pela restauração e organização do cuidado do Senhor. Amém, amados? O coração partido, ele não está solto. E se o seu coração está partido, hoje ele quer enfaixar as suas feridas, usando aí a frase de Eugene Peterson. Deus quer enfaixar as suas feridas. Eu não sei o tamanho da saudade, o tamanho das dores da sua alma, do que você se sentir perdido, mas eu quero confiar nessa palavra. Deus, o restaurador, Ele cura as feridas do nosso coração. Ele enfaixa aquele coração partido. Eu imagino que muitos dos irmãos venezuelanos sofrem dentro da sua alma por viverem distante do seu país. E mais, por verem o seu país destruído. Não só distante, mas destruído. Eu acredito que muitos dos nossos queridos venezuelanos sofrem por estarem despatriados. Não sei se alguns de nós aqui já viveu despatriado. Eu imagino que tem muitos dos nossos irmãos que estão sofrendo, por isso a gente precisa estar com mais atenção com esses nossos irmãos. E eu não sei se tem algum irmão venezuelano nos acompanhando, talvez esteja. Aqui no salão não tem, mas talvez alguém está nos acompanhando. E eu queria deixar uma fala para você, meu irmão venezuelano, nosso Deus quer tratar das suas dores, da sua saudade, das suas emoções. Que você deposite a confiança e a esperança no Senhor e deixe Ele cuidar das suas feridas. O verso primeiro, amados, é o verso que é um chamado para todos nós. Por isso que o Fernando começou essa solenidade nesse encontro cantando isso. O verso primeiro fala, aleluia, como é bom cantar louvores ao nosso Deus, como é agradável e próprio louvá-lo. Aí, olha, vai juntando, aleluia, como é apropriado louvar a Deus, porque Ele restaura Jerusalém, que é a minha identidade, Ele cuida do meu coração partido, e da mesma forma que Ele sustenta o universo, Ele vê o que se passa dentro de mim. E vai organizando tudo. Esse é o sentido. Que hoje é o dia de nós colocarmos louvores nos nossos lábios, pois Ele cura as nossas feridas. Queria que você orasse isso. Vai ter uma canção que a gente vai falar sobre Deus que cuida, né? Ele toca nas nossas feridas. E você vai ver que tudo isso bate com aquele texto que nós já temos lido aqui. 2 Coríntios 4, 8 e 9. O que nós temos lido aqui em 2 Coríntios 4, 8 e 9 já há algum tempo? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Sabe por quê? Porque a nossa esperança, ela está naquele Deus que restaura e organiza, que cuida e cura das nossas emoções, que eu e você possamos deixar Ele tocar nas nossas marcas. A nossa oração é: Senhor, acalma meu coração. Corre aqui, Fernando. Senhor, acalma meu coração. E no seu, né, que meu coração esteja descansado na cura, né, na restauração, no cuidado. Senhor, enfaixe as minhas feridas. A sua oração: Senhor, enfaixe as minhas feridas e leve os meus lábios a ter cânticos de aleluia. Nossa oração é essa: Senhor, acalma meu coração. Cuida da minha, cura a minha ferida emocional. E vamos orar essa canção para nós aqui.